Assunto importante aqui na Rádio Brasil, vamos tratar da violência no futebol, ou a violência do futebol. E eu trouxe aqui o grande especialista no Brasil a respeito do tema. O professor aposentado da UERJ e agora professor militante na Universo, uma faculdade privada da disciplina Sociologia do Esporte, professor Maurício Murad. Muito prazer em recebê-lo aqui na Rádio Brasil, professor.
O prazer é meu estar na Rádio Brasil mais uma vez e à disposição de vocês sempre.
Professor, no próximo dia 10 de agosto teremos derby aqui no estádio Moisés do Carelli com torcida única. Por que o senhor é contra a instituição da torcida única?
Porque a torcida única não resolve o problema da violência no futebol. Vamos aos dados. Mais de 90%, nos últimos 8 anos, hein? Mais de 90% dos conflitos entre gangues infiltradas nas torcidas organizadas acontecem fora do estádio. Já, isso é um panorama de todo o Brasil. A nossa pesquisa cobre o Brasil todo e já pegamos até 60 quilômetros de distância do estádio em dias e horários diferentes dos jogos. Então a violência, na verdade, ela não ocorre no estádio, na área próxima. Ela ocorre muito mais longe. Esse é o primeiro motivo. Não adianta a torcida única, porque ela não pega a causa do problema. Ela pega uma consequência. Isso é uma razão. A segunda razão é que se você acha, se a autoridade acha que esses grupos de vândalos não podem entrar no estádio, como é que espalha esses grupos de vândalos pelas cidades? A experiência tem demonstrado no Brasil, na Argentina, em que isso aconteceu, e na Itália, que esses grupos vandalizam as cidades no momento em que não entram nos estádios. E o terceiro ponto é que você está, como eu costumo dizer, matando o gado para acabar com o carrapato. Por quê? Porque o grande sentido ético, jurídico e social da punição é você estabelecer a diferença entre quem cometeu o delito e quem não cometeu o delito. Pelas nossas pesquisas, são em torno de 5% as gangues infiltradas nas maiores torcidas organizadas. 5% dos membros dessas maiores torcidas organizadas. Então é uma minoria que tem que ser reprimida, que tem que ser contida de maneira firme, de maneira dura, dentro da lei, agora, que tem que ser reprimida, mas é uma minoria. E essa minoria não traduz a maioria que é pacífica, que faz trabalhos comunitários. Agora mesmo vimos em São Paulo e no Rio Grande do Sul, as grandes torcidas rivais, como o Grêmio Internacional, como o Corinthians e Palmeiras, se juntando para poder distribuir cobertores e dar abrigo aos moradores de rua nesse frio intensíssimo que está fazendo em todas as partes do Brasil, até mais, bem mais no sul, mas em quase todas as regiões. Então as torcidas, eu mesmo já acompanhei pessoalmente campanhas de doação de órgãos, campanha de valorização do boletim escolar e da carteira de trabalho, enfim, há que se punir essas gangues infiltradas e há que se preservar o trabalho cultural associativo da maioria que é pacífica. Então, proibir a torcida fere, inclusive, um preceito constitucional, que é o direito de ir e vir. Por todos esses motivos somados, é que eu sou contra a torcida única. Ela é uma medida de enxugar gelo, ela não pega a causa do problema, ela trabalha apenas a consequência, e é uma medida que as autoridades tomam para poder, como se diz nas arquibancadas dos estádios, para jogar para a galera. Quer dizer, para ter um impacto midiático, para dizer que estão fazendo alguma coisa, quando na realidade não estão.
Mas, professor, por que que existe a impressão aqui no estado de São Paulo de que a medida da torcida única tem eficácia, apesar de todos esses argumentos que o senhor colocou?
Pelo seguinte, as autoridades de São Paulo falam, e com razão, que a torcida única diminuiu a violência dentro do estádio. Isso é correto. Mas a outra experiência que temos no Brasil, que hoje no Brasil há duas grandes experiências em curso, a torcida única, que é liderada por São Paulo, e a torcida mista, que é liderada pelo Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, com a torcida mista, também houve redução da violência. Então, não é o problema da torcida única que reduz a violência, porque a torcida única, não tendo o adversário, não tendo o outro lado, é o que se chama a paz dos cemitérios. Você realmente reduz a violência dentro e na área em torno do estádio. Mas não reduz a violência, que é maior, em mais de 90%, como eu me referi antes, da violência que acontece fora dos estádios, longe dos estádios, em dias e em horários diferentes dos jogos. Então, reduziu em São Paulo, é verdade, mas reduziu também no Rio Grande do Sul uma outra estratégia, que é a torcida mista. E a torcida mista preserva a cultura do futebol e ajuda a educar as grandes multidões que sabem, que acabam, se tivermos políticas públicas nesse sentido, o futebol ajuda a educá-las no seguinte sentido, de ver o outro lado, de ver o adversário, mas de ver o adversário como adversário e não inimigo, e muito menos como inimigo que deve ser abatido. Então, a experiência da torcida mista do Rio Grande do Sul, ela preserva a cultura do futebol, ela tem essa possibilidade de ajudar a educar as multidões, a possibilidade, se for bem usado, se for bem trabalhado, e também reduziu. Então, São Paulo reduziu ferindo a cultura do futebol, ferindo a tradição de duas torcidas, ferindo o direito constitucional de ir e vir. E o Rio Grande do Sul também diminuiu, preservando-se todos esses direitos. E um outro dado também que eu acho interessante é que as autoridades de São Paulo festejam, e também é verdade, que você precisa, com a torcida única, você precisa de um número bem menor do policiamento. E isso reduz custo, é verdade. Mas eu contraponho dizendo o seguinte, que segurança pública é caro, como saúde, como educação. E não é custo, é investimento. Porque não adianta fazer uma economia aqui e pagar um preço mais alto adiante. A prevenção é muito mais importante do que a punição. Não adianta a gente querer diminuir o gasto em segurança pública e pagar um gasto muito maior mais à frente. O vandalismo que as torcidas têm provocado, mapeando, esquadrinhando locais das cidades para além dos estádios, acaba ficando para a população e para a segurança pública muito mais caro do que aumentar os efetivos nos dias de jogos, nos estádios e nas áreas circunvizinhas.
Os dirigentes de futebol, estou tomando aqui especificamente o caso dos dirigentes de Ponte Preta e Guarani. O senhor acha, professor, que eles poderiam exibir uma atitude muito mais proativa para evitar que chegasse nesse ponto da torcida única?
Sim, eu acho que sim. Eu acho que hoje nós já temos experiências no Brasil, como, por exemplo, o TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta, que é utilizado. Você convoca as torcidas rivais, e elas assinam tipo um compromisso de não haver conflitos, não haver provocações, de não haver vandalismo. Isso é um ponto. Segundo ponto, a punição tem que ser, no caso de transgredir o combinado, de cometer delitos, depredações e qualquer tipo de ilícito, a punição tem que ser até as últimas consequências. Sabe qual é a média histórica da punição dos delitos no futebol? Todos os delitos. Depredação, racismo, homofobia, agressão, mutilação e mortes, que somos os campeões mundiais, ainda somos os campeões mundiais de mortes por conflitos comprovadamente por gangues infiltradas nas torcidas organizadas. A punição, a média histórica, é de apenas 3%. Somente 3% de todos esses delitos são punidos até as últimas consequências. Então, isso reflete a impunidade do país, onde todos os crimes de todas as áreas, pedofilia, crimes domésticos, trânsito, mortes hediondas, etc., a punição não passa de 5%. Então, o futebol ele apenas expressa uma questão mais geral. Mas, então, voltando ao nosso tema específico, que é o futebol. Se a média histórica é de apenas 3%, isso significa que a impunidade ela é estimuladora de novos delitos. nas pesquisas que faço com os meus alunos, isso em várias localidades do Brasil, não só no Rio de Janeiro, aqueles torcedores declaradamente vândalos e agressivos, eles dizem como a polícia e a justiça vai dar em nada. Eu repito, como a polícia e a justiça vai dar em nada. Quer dizer, essa desmoralização da autoridade pública, ela estimula novos delitos. Então nós temos que ter, como eu defendo há muitos anos, eu e meu grupo de trabalho, nós temos que ter um plano estratégico nacional que a gente tenha aplicadas ao mesmo tempo três grandes conjuntos de medidas. E isso vale para Campinas, vale para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Salvador, qualquer lugar. Um plano estratégico nacional que parta de Brasília, mas que vá se adequando às realidades locais. Campinas é diferente de Porto Alegre, então tem que ter uma adequação. Medidas que são medidas de caráter punitivo, que são medidas imediatas, que é a aplicação da lei, que é a exigência do cumprimento desse termo de acordo de conduta, o TAC, que é a preparação das polícias para poder lidar com essas torcidas, é ter uma polícia chamada polícia de acompanhamento, que acompanhe as torcidas, que reconheça, inclusive, quais são aqueles membros permanentes da torcida, quando chegar algum infiltrado, o próprio policial percebe que aquele cara não está sempre ali, que observe, que controle o tráfico de drogas e o alcoolismo, que é muito grande entre essas gangues infiltradas nas torcidas. Isso são medidas de caráter repressivo, imediatas, no curto prazo. Mas temos que ter, ao mesmo tempo, medidas de caráter preventivo, que são medidas para evitar o problema. Nós fizemos um estudo na Universo, que é a universidade privada onde eu trabalho. Lá na Universo, nós constatamos o seguinte, que a prevenção ela é sete vezes mais barata, mais rápida e mais eficiente do que a repressão. A repressão é necessária, mas a prevenção é muito mais eficiente. Então, temos que ter medidas preventivas. Quais são elas? Controle das redes sociais, porque eles combinam tudo pelas redes sociais. É ocupação dos espaços dessas torcidas. É fazer uma auditoria nas torcidas organizadas para saber de onde vem o dinheiro. E aí, muitos dirigentes serão penalizados que ajudam essas torcidas. É saber, muitos desses torcedores vândalos nem trabalham. Eles declaram nas nossas pesquisas, como eu vou trabalhar se eu tenho que seguir o meu time? Então, da onde eles tiram o sustento dele e das famílias? Então, fazer uma auditoria nas torcidas, nessas organizações, preservar o que é positivo e punir o que é negativo. Isso são medidas de caráter preventivo. E uma que eu tenho defendido há muitos anos, que é o Disque Denúncia das torcidas organizadas. Porque preservando-se o anonimato de quem denuncia, o pacífico, a pessoa de bem, denuncia. O vândalo, o que está infiltrado traficando drogas, o que está infiltrado vendendo, inclusive, muita bebida alcoólica, que é fruto de roubo em estradas, de roubo de cargas, e punir essas pessoas. Isso são medidas preventivas para evitar o problema. E, no longo prazo, medidas de caráter reeducativo, que são medidas para mudar a cultura das torcidas organizadas de baixo para cima. Porque nenhum país, por exemplo, cita-se muito a Inglaterra, o relatório Taylor. O relatório Taylor tentou, e com algum sucesso, mudar a cultura de baixo para cima, com campanhas reeducativas, com encontro entre torcidas, com promoção de ingresso mais barato para famílias, para mulheres, para idosos e para crianças, porque as pesquisas provam que a presença de idosos, mulheres e crianças não evita, mas diminui o problema da agressividade e da violência. Então, mudar essa cultura, fazer campanha com os grandes ídolos das torcidas, fazer campanha de valorização desse lado positivo das torcidas, de doar cobertores, de doar sangue, de fazer palestras educativas. Então, três conjuntos de medidas. Medidas de curto prazo de caráter repressivo, medidas de médio prazo de caráter preventivo e medidas de longo prazo de caráter reeducativo. Tudo isso junto, tudo isso aplicado ao mesmo tempo e cada uma tendo seus efeitos, ou no curto, ou no médio, ou no longo prazo. É isso que temos que fazer. É isso que temos que manter atualizado pela pesquisa científica, o trabalho da universidade, aí é o Unicamp. Eu sei que tem grupo que trabalha com isso, tem a professora Heloísa, o grupo de trabalho dela, é um grupo rico de pesquisa que trabalha isso há muitos anos. Então, todas essas medidas têm que ser atualizadas pela pesquisa em bases científicas e consistentes. É essa parceria que pode pacificar o futebol e pode controlar esse vandalismo que se infiltra no futebol. E daí, mesmo, claro, o futebol não é a solução para os problemas gravíssimos da violência geral que a gente tem no país. Mas pelo impacto de multidão, pelo impacto simbólico, pelo impacto cultural que o futebol tem nas multidões brasileiras, uma pacificação das multidões do futebol ajudaria, não resolveria, claro, mas ajudaria em grande parte a gente diminuir esses índices horrorosos que a gente tem de violência, de agressividade, de intolerância e de brutalidade no país.